Muito bem, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um grande abraço para você. Tudo de bom, muito obrigado pela tua sintonia e que grata satisfação estar junto com você em mais uma de nossas postagens, em mais um dos nossos encontros para debater, falar a respeito dos mais variados assuntos. E nós estamos nesta maratona, né, de informações com um cunho de assunto local que corresponde, né, à nossa base, onde que fica sitiado vozdecaxias.com.br, que é aqui a cidade de Caxias do Sul, que está passando por transformações, né, e vai passar por transformações grandiosas referente à movimentação da nova lei, né, a lei do marco sanitário, a lei número 14.026 de 2020, que traz aí em seu preâmbulo a prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico. E hoje, a nossa temática, o nosso assunto se permeará em cima desta questão. E claro também que o objetivo de tudo isso é nós estarmos trazendo aqui conhecimento, estarmos trazendo para você informação e deixando você a par, né? A par de alguns elementos, alguns componentes importantes da lei. No último encontro, né, o encontro anterior, você pode voltar ali só para marco temporal, né, a nossa edição que foi gravada na sexta-feira para o sábado, e hoje nós estamos gravando então o conteúdo de sábado para o domingo, e nós vamos estar fazendo então toda uma tratativa, né, a respeito deste assunto, e é importante que você esteja acompanhando junto conosco, é importante que você também faça-se, né, atento a cada uma das questões. Gente, o objetivo de nós estarmos aqui trazendo essa programação é para empoderar você com informação, trazer você conhecimento, trazer para você uma base, né, do que aponta esta nova lei, quais são os novos entendimentos, as novas observações, e a partir desse momento, né, nós vamos estar então integrando-se, né, com essas informações num posicionamento, a posição que você for optar, a posição que você for escolher, para que você possa estar tendo um domínio, né, de entendimento para atender as tuas ideias, para que você possa ter nessa polaridade, que eu já vou explicar qual que eu estou falando, essa polaridade, ter a sua posição sobre tudo isso. O que é importante destacar? Gente, a regionalização, esse processo de regionalização, fará com que essa lei já está fazendo isso, né? Faz com que a federação, né, a união, junto com os estados, enxerguem então os seus planos, né, enxerguem então os seus aquíferos, né, ou enxerguem então o manejo das águas, de águas pluviais. Quando a gente fala em manejo, não pense em drenagem, né, em manejar as águas pluviais, mas o manejo da água potável, né? Não mais, né, de forma concentrada, local, mas sim de forma regional. Então isso traz uma nova interpretação, isso traz todo um novo entendimento, e isso fará com que essa alteração se discorra, né, nesse novo entendimento, em uma forma distinta de enxergar e planejar os modos operandes relacionado à distribuição de água nos municípios, tá? Muito importante você estar atento sobre essas condições, né? A gente sabe que, com exceção de Caxias do Sul, os municípios ao entorno já eram abastecidos pelo Grupo Corsan, né? Já eram abastecidos por essa autarquia do estado que se chama Corsan, né? Em qual método? Um método de atendimento regionalizado, localizado, com barragens, né? Aonde eram feitas essas barragens, aonde as águas por ali passavam por distribuição. Em caso de extremas necessidades, né, de dificuldades, esses municípios faziam racionamentos, esses municípios poderiam passar por vezes, né, de abastecimento de translocação de água de um ponto a outro, mas nesse sentido assim mais localizado. O entendimento agora tira o olhar do local e começa a trazer o olhar para a regionalização. O objetivo do governo federal e o objetivo da União, com esta visão, com esta ideia, é trazer mais solidez, é trazer mais robustez, é trazer mais força, né, força para poder atender as regiões, né, todas as regiões delineadas e delimitadas através de projetos de estudos, né, estudos de impacto tanto econômico quanto também de impacto do recurso, né, do recurso. Então essas observações dos recursos, esses estudos econômicos, esses abrangem e delineiam, né, uma área aonde será então constituída, tá, uma regional para poder fazer todo esse atendimento. Só que a partir desse momento que passa a ser regionalizada as bacias, acho que agora essa palavra ficou boa, né? Bacias, essas bacias hidrográficas passam a ser regionalizadas, a forma de abastecer, a forma de transportar e a forma de gerir as águas sobre essas regionais, elas mudam de entendimento. O que era antes local passa agora a se configurar regional. Então, mediante investimentos, né, mediante uma somatória, né, de estudos de viabilidade, estudos de impacto econômico, estudos que dão sustentabilidade e que mostram e apresentam que é viável, que tem viabilidade para isso, farão com que as águas de um ponto sejam transportadas a outros pontos dentro da região, né? Essa região ela tem algumas classificações, né? Algumas classificações que elas vão desde denominações como região metropolitana, aglomerações urbana, microrregião, unidade regional de saneamento básico, bloco de referência e consórcio público. Então tem, né, 6 formas de ocorrer as chamadas regionalizações. Todas elas, pela minha base de estudos, pelo que eu busquei aqui, a partir, né, dos integrantes, dos constituintes, né, dos artigos, dos incisos que a gente se debruçou ali. A lei é bem ampla, né? Estamos mergulhando nela e ainda entendendo. Dizem que essas regiões elas se caracterizam através de estudos que venham a apontar qual é a melhor forma de se caracterizar tudo isso. Então, ou seja, a partir desses estudos, né, que vai determinar as localidades, então a região, a forma, né, de olhar não é mais local, municipal, mas sim regional. E isso muda todo o jogo. Isso traz uma mudança muito profunda, isso traz uma forma de enxergar totalmente distinta e totalmente diferente da forma em que nós conhecemos, em que nós verificamos, em que nós observamos. Então, a partir desse momento, né, águas poderão ser transportadas de um município a outro município. E mais uma, não somente de um município para outro município, mas de um município para outros municípios e vice-versa. O objetivo, então, agora é criar um hub, um ramal, aonde toda aquela regional possa estar sendo um centro de abastecimento com o viés de atender unicamente a população daquela regional. Isso é muito importante. Isso traz um salto quântico. Isso é, de certa forma... é uma maneira de nós conseguirmos atender a todas as necessidades básicas da população brasileira. Isso é, nós, como um país, né, de forma unida, em uma unidade, pegar e unirmos-nos para que juntos, através dos recursos distintos dos municípios, possamos estar levando atendimento integral dentro de uma regional. Isso é importante destacar, porque tem muitos municípios que têm dificuldades, enquanto outros municípios não enfrentam dificuldades. Tem muitos municípios que trabalham, que têm que se trabalhar num formato que encarece, que é difícil investir, ou o Estado fazer investimentos lá. Mas há outras localidades que têm, de certa forma, acesso melhorado, mais rápido, mais barato a esses recursos. Então, contrabalancearia, e essas regiões, então, mutuamente se auxiliariam. Gente, olha, esse plano nacional fez uma observação no sentido de um estudo abrangente e no país inteiro. Olha, se nós formos olhar em forma regional, em forma distinta, cada caso, cada região do país, a gente vê que esse plano prejudicará alguns e esse plano beneficiará outros, né? Então haverá, de certa forma, municípios que vão ficar prejudicados e municípios que vão ficar, né, vão receber benefícios. Prejudicados em que sentidos? Tem municípios que estão muito bem estruturados. Há municípios que têm uma estrutura invejável, né, de eficiência, de efetividade de águas, né, abundantes aquíferos. Tem municípios que têm barragens sólidas, têm um trabalho adquirido já e feito, enquanto tem municípios no seu próprio entorno que estão desabastecidos. Então, alguns municípios vão se beneficiar, porque vão ter acesso a todo esse cabedal, né? Vão ter acesso a todo esse cabedal de estrutura. Enquanto o município, vamos dizer assim, o município mãe, vai ser sim impactado, porque vai ter que, a sua água não é mais dele, é regional, vai poder abastecer e atender todas as regionais. Eu estava observando agora, né, eu estou ainda em processo de me inteirar, mas estou com um boletim do saneamento do novo marco legal, né, do que fala sobre os prazos e obrigações. Ela é uma cartilha, né, da Confederação Nacional dos Municípios, né, e segundo essa cartilha da Confederação Nacional dos Municípios, né, trazendo todos os requisitos, todos esses apontamentos, nos levam a refletir que, assim como a própria cartilha aponta em sua introdução, faltou mais estudos por parte da federação, né? Faltou, porque penaliza os municípios, né? Os municípios são os entes mais penalizados, porque a lei retirou dos municípios, retirou a participação dos municípios, retirou o poder dos municípios e ficou o poder de gestão sobre estados e sobre a própria União. Então os municípios estão amarrados. Os municípios, por mais que haverá um convulsionamento, haverá disputas, haverá movimentações de massas, tanto de âmbito político quanto da sociedade civil, em duelos, em lutas, em briga, a lei é uma. E a lei não deixa brechas para esse entendimento. Haverá, sim, a regionalização. Isso nós estamos observando para você, então, num ambiente mais macro. Agora, puxando, né, localmente, eu vou usar aqui, e eu estimulo a você que é de outra cidade, você que é de outra região do país, você que está residindo em outra cidade, avaliar pela sua cidade. Mas eu vou avaliar pela cidade de Caxias do Sul, a cidade onde nós estamos residindo. Caxias do Sul, ela vai receber, né, uma desvantagem, né? Eu vou usar esse termo, a palavra desvantagem aqui, usa ela entre aspas, né? Porque a água é de todos, a água não é nossa, a água é de todos. Mas ela vai se receber uma desvantagem, porque o que nós temos aqui em Caxias do Sul é invejável. É uma joia, né, que tem hoje, somente para você ver, ela tem hoje todo um investimento. Ela está praticamente financiando o município de Caxias do Sul, né? Essa autarquia, ela financia os investimentos na cidade de Caxias do Sul. Ela é invejável, ela tem hoje no seu caixa, ela é superavitária. Ela tem hoje em caixa cerca de R$500 milhões, né, armazenados, né, no seu cofre, para poder fazer toda uma logística de investimentos que deixariam qualquer outro município de boca aberta, né, invejável, invejável. Transportamos água aqui de barragens de longuíssimas distâncias até o centro da cidade. Nós conseguimos transportar hoje águas por praticamente 20 quilômetros de distância. E tem localidades mais longínquas ainda, mas estou dizendo de barragens, água bruta para os sistemas de água tratada. De tanta estrutura que nós temos, né? Nós temos um conglomerado de barragens e nós temos uma grandiosa joia chamada Barragem dos Marrecas, que tem uma quantidade absurda, né, em milhões de litros de água, que servirão e atenderão as necessidades da cidade do Caxias por longos e longos anos. Nós temos estudos preparados e prontos para formatação de outras barragens, inclusive trazendo águas, né, de muito mais longe, de cerca de 30 quilômetros de distância, né? A linha reta menos, mas vamos botar assim até 40 quilômetros, talvez, de tubos para poder trazer, né, de tubulações para poder transportar com efetividade, com sistemas de bombeamento, sistemas de recalque, utilizando muitas vezes o relevo, né? A força da gravidade, água transportada por força de gravidade, tem todo um aparato tecnológico, né? Enquanto os municípios aqui da volta estão à míngua, né? Os municípios locais que estão dependendo muito disso, São Marcos, Flores da Cunha, Farroupilha, podemos destacar aqui para também, para entendimento, deixa eu ver um outro município aqui, os municípios do entorno, né? Estão à míngua, estão passando muitas dificuldades, estão sucateados, estão tendo, né, em verões, um desabastecimento. Esses municípios estariam aguardando muito isso. Então, esses municípios estão interessadíssimos em uma regionalização urgente, porque poderão ter acesso a esta água, a essa infraestrutura. Eles poderão ter todo o acesso a essa estruturação. E aí que vai gerar um grandioso embate. A sociedade castiense tem hoje à sua disposição essa autarquia que representa muito para o município de Caxias. Porque a partir de uma dificuldade econômica que ocorre na mãe, no município, o financiamento de levar água tratada, esgotamento sanitário, estações de tratamento, estações de transbordo de resíduos, tudo está servindo ao SAMAI. O SAMAI implementou ano passado 30 quilômetros de novas redes. Está com um programa de levar eficiência para as vias rurais, transportando águas do centro da cidade, das regiões centrais, a distâncias que superam a casa de 40 quilômetros por redes, né, em projetos que ainda estão em andamento, e levando águas para os distritos. Tem poços artesianos perfurados, tem uma logística invejável referente a outros municípios quando se fala de água. Mas os municípios vizinhos farão todo o movimento para poder ter acesso à regionalização, porque seriam beneficiados com tudo isso. Essa logística pronta faria com que apenas fossem estabelecidas tubulações, rotas de tubos, para poder ligar e levar melhor condição de água a esses municípios. Então, assim, você vê que a regionalização trará formas de alteração e mudanças. E isso vai levar municípios a embates. Caxias do Sul, no coração do seu caxiense, verifica que isso não é interessante, porque essa estrutura, essa autarquia superavitária poderá ser vendida, né, em um leilão, e o dinheiro, né, e os valores desse dinheiro poderá, de certa forma, né, de certa forma que pode gerar investimento para os próprios municípios, mas pode ser que, pelo jeitinho brasileiro, pela corrupção, caia em outras mãos. Outro detalhe, macro-regiões, aqui no caderno diz regiões metropolitanas, que já estão em processo adiantado, né, já estão em processo adiantado, já, exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, estão sofrendo muito com as terceirizações, com a privatização, os leilões que foram feitos, os campos, né, esses locais que foram comprados. E esse temor também está aqui, porque a Corsã, agora é Corsã Egea, também está passando com dificuldade. Adquiriu um lote sucateado, o Estado deixou sucatear o lote, pegou um lote sucateado e precisa agora reverter o investimento, reverter primeiramente o retorno do investimento financeiro, que foi de quase 5 bilhões de reais, para a partir de um determinado momento sobrar dinheiro para investir. E tem um grupo de acionista por trás que precisa ainda faturar. Então tudo isso está no tabuleiro. Tudo isso está no tabuleiro e vai ser doloroso o que virá pela frente. Um embate ferrenho entre cidades, ano eleitoral, as eleições desse ano serão decisivas, porque as eleições desse ano vão definir os jogos dos deputados nos tabuleiros. E os jogos dos deputados nos tabuleiros serão aqueles deputados que vão fazer as forças de duelos na Assembleia Legislativa para defender ou se opor frente a qualquer projeto do Estado que for apresentado sobre tudo isso. Então, o que é importante para você? Eu estou falando aqui da região do Caxias do Sul, mas para a tua região, do teu estado. Procure se abastecer de informações, verifique as correntes, eu digo correntes que eu falo, quais as ideias de cada um deputado, para você ver o que esse deputado vai querer fazer, qual é a ideia desse deputado, qual é o seu pensamento, para você tomar uma posição frente a tudo isso, né? Para que você tenha o seu posicionamento, a sua ideia de como que você vai querer que seja conduzido o processo. Porque uma das chaves está aqui, ó, na aglomeração urbana, na micro-região, na unidade regional, no bloco de referência e consórcio público. Aqui está uma grandiosa chave das formas de regionalização. Só que eu também já li, também já me apropriei de informações, que os municípios tardiamente se mexeram. E a partir de um determinado momento, muitos perderam prazo. E ao perder o prazo, quem passa o controle e a gestão é o Estado, né? Porque eles já deveriam ter fechado os acordos entre eles estabelecidos juntamente à região. É até onde que eu entendi, porque está muito vago ainda, porque dá a entender também em outro trecho do caderno, né, da Confederação Nacional dos Municípios, onde eu estou me abastecendo de algumas informações do marco legal, dá a entender também que cabe ao Estado, né, através de estudos técnicos, definir tudo isso. Mas, enfim, está na mesa, o projeto vai dar o que falar, Caxias do Sul já está se despertando, já está dando o que falar, e hoje estou trazendo essa informação para você, para que você fique atento, você saiba que a regionalização vai sair. O Estado do Rio Grande do Sul, eu vou até pegar o conteúdo aqui, o Estado do Rio Grande do Sul já tem, tá? Já está formando um bloco regional de 176 municípios, e já estaria pronto esse projeto, e esse projeto vai fazer com que aqui seja feito um bloco, né, uma regional, vamos dizer aqui assim, né, para o pessoal poder entender, e essa região será levada a um leilão, né? É o chamado projeto RS Saneamento. Então estariam, né, envolvendo um agrupamento de municípios, né, que o objetivo é trazer essa universalização, atendendo os quesitos da lei do marco legal. Só para você ter uma noção, a lista de municípios que estão integrando esta proposta trazem Caxias do Sul no topo, né, no topo, porque Caxias do Sul é a segunda maior cidade em aglomeração, né, de pessoas em aglomeração. A região metropolitana e muitas outras cidades já foram, né? Seriam, então, um projeto que envolveria 176, então, municípios, segundo os dados da população, dos índices, né, de 2024, tá bom? Eu deixo para você um abraço muito formal, muito bacana, espero que tenha contribuído para você refletir, para você meditar. O assunto é novo, eu estou estrategiando uma série de programas de informações sobre isso, para que você fique empoderado, que você tenha acesso à informação, que você fique por dentro, que você não fique joguete, porque vai ter muitas forças políticas tentando distorcer e tendencionar isso para um lado para o outro. Fique ligado no vozdecaxias.com.br. Obrigado você pelo teu carinho, obrigado você pela tua análise, estando junto com a gente, acompanhando-nos em mais uma de nossas edições. Esse aqui vai para o Papo de Gestor, né? Ontem já fizemos um Papo de Gestor, esse aqui vai para outro, para Papo de Gestor. Aqui é Dinho Soares, um grande abraço para você. Tchau, tchau.